Podcast A Hora da Música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória.
E aí, galera, beleza? Programa A Hora da Música. A gente tá gravando aqui no Fonte Hub, patrocínio Lei Rubem Braga, o artista de hoje, eu sou muito fã, André Prando. Beleza. Tudo bem, André?
Bom demais.
Maravilha, adorei, cara. Mandei lá, você aceitou o convite. Falei sim. Assim, nossa.
Tamo nessa, namoro,
né?
Tamo nessa vontade há um tempão já, né? E aí, felizmente, a agenda cheia, né?
Conseguimos, finalmente. Verdade.
Temporada 3, é isso?
Temporada 3, isso aí, terceira temporada. Quando eu ligo pra você a primeira vez, você tava naquele transe ali da gravação mesmo, que tava pra lançar, você lembra?
Lembro. Aí eu lembro que eu falei com você, pô, vamos deixar
um pouco
lançar
aqui
primeiro?
É.
Que a gente já fala, porque senão fica aquela entrevista falando sobre uma coisa que ainda não existe, né?
Verdade.
E aí a gente tá...
E o disco madurou agora, um momento
exatamente
como esse.
Agora já vai fazer um ano que eu lancei, né?
A gente tá falando de Iririu.
Iririu, né? Meu terceiro álbum de estúdio lançado no dia 12 de julho, Canceriano Como Eu.
Cara, como que foi a produção desse álbum? Porque você tava em player, você tava numa fase tocando muito e ter que começar a compor música. Como que você resolve essas horas? Você grava no celular? Você anota no... Como que surge?
Uma pergunta primeiro. Já tá valendo ou é o...
Não, pode responder, tá valendo.
Já tá valendo. É porque você falou que a gente ia gravar o...
Uma vinheta? Não, eu gosto de fazer, tá já que entrou.
Então, vambora. Cara, eu sou um artista que... Eu componho pouco, né? Eu não tenho aquele fluxo de estar sempre escrevendo uma música. Eu tô sempre anotando ideias no meu celular, que se eu abrir aqui o...
Tem
o bloco de notas, tem vários insights malucos, que às vezes fazem sentido só pra mim, mas eu sei que são ideias que me vieram na hora, às vezes são frases, às vezes uma combinação de palavras que eu gostei, às vezes uma conversa interessante que aconteceu, vou juntando. Pra aquilo ali ser realmente um banco de ideias. E aí, num dia que eu sinto que eu tô num momento assim...
Vou dar uma
hoje
olhada,
eu acho que sai uma música. Geralmente eu acordo com essa sensação já. Poxa, é um dia bom, tô me sentindo. E aí, de madrugada, eu vou acessar aquelas ideias e vou desenvolver algum daqueles motes. Porque eu não tenho costume de sentar com o violão na mão e começar a compor um trem do zero. Tipo, deixa a ideia vir.
Não é assim que
já aconteceu, mas pra mim eu gosto de partir de alguma ideia que eu já iniciei em algum outro momento. Assim como áudios, às vezes eu gravo uns áudios cantando as melodias. Às vezes vem mais pronto. Já uma letra com uma ideia, já com uma melodia, aí eu já canto pra mim. Às vezes é só uma...
Esse Iririu tinha algum... tipo, algumas músicas que não entraram em outros discos que você...
Então, tô contextualizando essa coisa de como eu componho, só pra dizer que tinha algumas coisas já guardadas.
Que já estavam ali, que você falava assim, isso aqui madurou, vou mexer aqui.
A própria música Iririu é uma música que... Desde quando eu tive contato com a palavra, lá nos anos 10, mais ou menos, 2010, na UFES, quando eu tive contato com a palavra, né? Mas a palavra já circulava nas rodas das galeras há muito tempo, assim, né? E a gente pode entrar em mais detalhes sobre a história
do Iririu
em si, que vai ser maravilhoso. Mas desde que quando eu tive aquele contato, entendi que era uma palavra capixaba, que fazia parte de um movimento, de uma cena, de um momento, de uma junção de várias identidades... Eu falei, cara, isso precisa ser contado. E aí eu tinha essa vontade de contar essa história. Então, depois do Voador, que foi meu disco de 2018, eu quis... O meu disco novo eu já tinha na minha cabeça que ia ser o Iririu. Falei, pô, vou concretizar.
Já sabia que ia ser Iririu, a palavra já estava...
essa vontade de fazer a música e vai ser o nome do álbum. E vai ser um retorno a uma origem, vai ser uma contação de uma história de onde eu venho, que lugar é esse que eu vivo, quais são as histórias aqui, qual é o cenário. Para fazer isso, eu voltei à minha origem. Eu voltei pro produtor musical que produziu meu primeiro álbum, que foi o Rodolfo Simo. Que produziu Estranho Sutil lá em 2015.
E
depois eu produzi outras coisas. O meu segundo álbum, que é o Voador, gravei no Rio de Janeiro com o Júnior Tostoi. Mas para fazer esse meu próximo passo, não é voltar, né,
Mas é relembrar um pouco aquele momento da UFES, aqueles...
E sem ficar numa coisa assim antiga, sabe? Mas é uma forma de contar a minha identidade, que é uma identidade de mais de uma pessoa.
Você fez o quê na UFES?
Eu sou formado em segurança do trabalho pelo IFES. tô rindo porque, assim, nada a ver, né? Mas... Não, tá tudo... E aí, na UFES, eu comecei no curso de design, que era desenho industrial, porque eu era... Trabalhava em gráficas, era arte finalista e tal.
Que legal, isso. É por isso que você trabalha bem com essa coisa do
social, do CorelDRAW. Eu sempre fui muito antenado com tudo, assim, de rede social, de... A gente viu o YouTube chegando, né? Então, o meu canal do YouTube sempre foi...
Trabalhando,
movimentado e tal. Os cartazes de show, eu que faço tudo, então...
Sensacional, eu já vi você, eu perguntei aquele vez, assim, não, eu não gosto de trabalhar do CorelDRAW. Eu falei, pô, CorelDRAW
por quê, né? Tipo, todo mundo usa Illustrator, Photoshop. O que você tá fazendo com CorelDRAW?
Começou lá atrás já com CorelDRAW, domina já, né? Isso,
porque, cara, ferramenta é... Se você sabe usar bem uma ferramenta, não interessa, é uma ferramenta antiga. Mas se você faz uma coisa interessante...
Interessante,
né? Mas eu trabalho desde os 15 anos de idade, com office boy, depois em gráficos...
Engraçado isso, como ajudou essa coisa do artista André Prando, a coisa do design lá atrás, né?
E antes de trabalhar como designer, na minha infância eu gostava de desenhar. Eu cheguei na música a partir do desenho. Eu gostava de desenhar, depois comecei a pegar gosto e escrever poesias e quis pegar o violão para aprender para musicar minhas poesias.
Legal,
então foi um movimento todo autoral, sabe? Como? E partindo de mim, porque não tive artistas na família, músicos na família, eu fui o primeiro.
Foi quebrando barreira ali.
É. Mas aí voltando essa coisa da origem, onde eu tava? Deixa eu ver. Eu tava na UFS.
Não, ele tava na UFS, você já tinha decidido que Iririo ia ser o nome do dia.
Exatamente. Então, aí eu fui desenvolver essa música. E aí, como contar essa história? Eu queria falar um pouco do cenário, dos personagens. Então, a ideia que me veio em mente foi o Jorge Benjó falando de Hermes Trismegisto.
Ah!
Da Tábua de Esmeralda, ele cita o nome do personagem, ele fala do hermetismo, ele fala ele cita coisas do Caibalion, sabe? Então, é aquele cenário imagético e contação de história, né? Então, eu quis fazer isso na música Iririu. Então, eu falo do Geleia, que é a representação mor do Iririu raiz, lá dos anos 90, que... cruzava cidades na sua bike, fazia acampamentos, experiências licérgicas, pegava carona no trem, clandestinamente em Viana, para ir lá para Matilde curtir cachoeira. Geleia e toda uma galera, né? Toda uma geração que fazia essa movimentação, que tem muito a ver com a cultura hippie, com a cultura das fontes orgânicas, das experimentações, da good vibes.
Ela abre o disco, né, Iririu?
Iririu abre o disco. Trazendo essas referências todas, essa enxurrada de referências, que é de onde eu venho. Então, é meio que abrindo uma porteira. Então, Iririu é a chave. Um dos versos de Iririu, inclusive, é quem fecha com quem abre caminhos é um Iririu. Então, além de ser uma palavra que é um cumprimento, tipo, fulano passando, ó, Iririu! Também é uma forma de se referir a uma galera. Pô, vou encontrar com a galera Iririu ali na frente do lago. Esse tipo de coisa, que também está ilustrado na música, eu falo sobre isso lá também. Então, e a partir do momento que você entra nesse universo, aí vem a miscelânea do disco, que vem diferentes referências. Foi um disco que eu quis mostrar mais claramente minhas diferentes referências. Por que eu, como pessoa, gosto de ir ao samba, gosto de ir no jazz, gosto de ir no reggae, gosto no rock, e por que minha música não vai expressar isso? Por que tem que ser uma coisa só? Então, eu tentei conectar esses universos todos e expressando de forma musical. Então, o disco, ele começa com o reggae, que é Iririu.
Pois é, o Iririu tem essa pegada de reggae, o snipe.
Porque tudo, o próprio Gelé, ele tinha um programa de rádio na época, que era o Beco do Reggae.
Beco do Reggae.
E era muito comum a galera que se reunia ali na Fogueirinha Vibe, que é um evento que rolava semanalmente na UFES, para tocar violão, para conversar, para troca e tal. Rolava muito reggae também, era uma galera que gostava de reggae. Gosta.
A gente tem um pouco a coisa do reggae aqui no estado.
Sempre. Né? Você sabe muito melhor do que eu, que já tivemos gerações e temporadas do reggae muito forte, né? E aí, então tem reggae, e não é só o único reggae do disco. Temos forró, temos tango, temos rock, temos psicodelia, tem balada, tem congo.
Tem congo.
É. O congo no disco é uma vinheta. Que é a primeira música do lado B, quando você vira do lado A pro lado B, começa com essa vinheta, que na verdade é um cortejo fúnebre.
O Iririu saiu em vinil.
Aí, ó, notícia em primeira mão. Ó, estamos produzindo junto com Amigos do Vinil, que é uma galera, um grupo de vinil aqui do estado, que produz alguns LPs já de artistas capixabas. Okay, é. E o próximo vai ser o nosso, e é o Iliriu. Então, finalizando a parte gráfica...
Falou lá do B aí, eu lembrei, peraí, parece sim.
É, porque eu sou muito consumidor e a favor e amante
do vinil.
Do vinil e da concepção de música a partir de álbum. Porque isso é importante
não
a gente...
Não sai single, né? O vinil é o álbum.
É, até tem os singles, mas são singles que estão dentro do álbum. Eu não costumo lançar singles soltos... Até pode acontecer, não sou contra, mas eu gosto de pensar a minha obra a partir de álbuns.
Porque o álbum acaba sendo um livro, né, cara?
Recorte temporal, temporal e conceitual do momento.
Né? Palavra boa, é isso. É.
Porque o Iliriu, por exemplo, ele é lançado 10 anos depois do meu primeiro álbum. Então, o tanto de conexão que eu criei nesses 10 anos de trajetória, o tanto que eu pessoalmente amadureci... Né?
A gente muda, né?
Repertório de vida e musical que a gente vai adquirindo, sabe?
Falar uma curiosidade aqui, porque a gente estava conversando no começo da conversa que você colocou a palavra jura, foi em Iliriu.
Exatamente, são curiosidades, cara, são coisas que só o tempo permite, né? A presença e a atenção no viver. Então, por exemplo, quando a gente estava produzindo Iliriu, eu vou contar essa curiosidade que eu tava falando em off aqui, logo que eu cheguei, né? Eu tava gravando os coros da música e você tava lançando, na época, um livro
infantil.
Um livro infantil seu. E você mandava para todo mundo, via WhatsApp, as mensagens, né? E quando eu tava gravando o coro, num
você B... Você tava dentro do aquário?
Tava no B, que é... E de repente em todo campus não se explica, todo mundo viu... E aí, entre as frases, tinha um... que era tipo um... Tchura, né? Que a gente usa muito essas interjeições, né? Mas no momento chegou a notificação, sou jura. E aí eu cantei... Jura, os coros, né?
Incrível,
morreu de rir, Rodolfo morreu de rir também.
Isso acontece na hora.
São coisas que acontecem só se você estiver atento e sensível a pequenos detalhes, sabe?
É verdade, cara.
Aquilo ali a gente causou na gente um divertimento, que a gente morreu de rir. Se eu não estivesse te contando isso, você jamais saberia. Não. Ninguém jamais saberia.
Verdade.
Talvez não faça diferença nenhuma para ninguém isso. Mas é como aconteceu.
Verdade.
E para a gente, houve uma elevação de ânimo do momento.
Que
a gente quis registrar. Legal. Porque sim. Porque foi assim que a gente criou.
Foi gravado onde?
A gente fez a pré-produção no Lab, que é no...
Eu acho que eu cheguei a pegar... estúdio
de produção que o Rodolfo Simor tinha ali no Bravo. E a parte de gravação a gente fez majoritariamente no Funk Pirata.
Funk Pirata...
É, lá com o Piuí.
Com o Piuí, isso. Porque eu cheguei a pegar uma pré da música... Eu acho que foi Choro Plebeu.
Não, Choro é de outro álbum.
Não, então foi qual a pré que você mandou pra mim? Parecia um samba.
Cara, talvez eu tenha te mostrado Choro Plebeu em outro contexto, assim...
Não lembro, cara. Sim. Tá nesse álbum a música que você tinha mandado pra mim e já tava muito bom.
Então, você perguntou quando você me perguntou sobre o processo de composição, eu acabei me estendendo falando como é que é meu processo, né? Que realmente é lindamente caótico. Mas, às vezes, quando eu tô nesse processo já de compor, já sentado no computador com meus dicionários abertos, meu arquivo do Word aberto e o violão a tiracolo. Às vezes eu já vou gravando umas demozinhas. Na maioria das vezes, eu finalizo a música, voz, violão, e é isso. E é assim que eu vou levar pro produtor. Quando é isso, geralmente a música já tem um mapa todo pronto. Já tem o que é introdução, o que é estrofe, o que é refrão, o que é B, o que é especial, o que é final, onde tem solo. Às vezes eu gravo um nananá para já dizer como é o tema. Às vezes eu avanço um pouquinho na produção, boto um beat, boto um baixo, um teclado e tal, e mando pro produtor, que nesse caso foi o Rodolfo, né? E aí o Rodolfo faz também uma parte de pré-produção, e aí a gente fez essa parte de pré-produção todo junto, que a gente assina junto. o arranjo e a produção musical do álbum. Um disco que a gente fez muito junto, cara, eu e Rodolfo.
Eu tinha comentado com você sobre o baixo dessa música. Ele falou, não, é Rodolfo. Uhum. Falei, pô, é Rodolfo? Peraí, Rodolfo é baixista também.
Rodolfo gravou vários instrumentos nesse álbum. Ele gravou teclados, mellotron, porque ele fazia programações de várias coisas. Às vezes guitarras, baixos, violões. Gravou Shruti Box. Tá legal que é Shruti Box?
Shruti Box é aquele...
instrumento, se não me engano, é indiano, uma caixinha assim, que tem uma oitavinha de teclado, e você toca a nota... Não, na verdade, você tem umas...
Programa o...
tem umas alavanquinhas.
Não sei o que que é,
né? Aí você programa as alavancas pra dizer qual nota você quer, e você toca meio que sanfonado, assim, uma caixinha com a sanfona.
Isso tá no disco?
Tá em Dharma.
Dharma?
Dá aquele clima... meio George Harrison, né?
E George Harrison,
aquele som...
Cara,
que lembra músicas de meditação.
Tem uma citra no Dharma.
Também. E Dharma tem essa estética de George Harrison, que lembra um mantra, que lembra meditação, sabe?
Quem fez a citra?
A citra foi gravada pelo Chicou, que era do coletivo Expurgação, e trabalha com audiovisual,
música. É uma citra mesmo,
uma
não
citra
é?
Uma citra indiana, sim. Ele gravou citra também no álbum Voador, na música Salve Seu Brother, e Eu Vi Num Transe. Chicou.
A citra
é viaja. Meu citareiro
carrega
oficial.
Você, né? Citra carrega você na hora pra... Sim. Né?
É muito específico, né? É um instrumento realmente
bem
indiano, né?
Indiano, então carrega você na hora, viaja você na hora, impressionante.
É muito específico. Você ouve, você só tem como pensar naquilo, né? Você tem como se transportar pra lá, né? Então, naturalmente, faz viajar.
Faz viajar. Pô, André, sou muito seu fã, tenho escutado esse disco ultimamente, eu tô achando... Ele vai madurando.
Vai madurando. E sabe uma coisa que, por exemplo, representa muito bem essa maturação, que demanda tempo e atenção? O cabelo. Porque quando eu comecei a já bolar o lançamento do Iririo, assim, que a gente vai entrando, a gente vai amarrando todos os conceitos estéticos, né? Tem o conceito estético musical, tem o conceito estético visual, da capa do disco, do ensaio fotográfico, dos vídeos que a gente vai usar, tudo isso muito bem amarrado. O que a gente quer dizer com isso? Antes da pessoa ouvir a música, mas quando ela bate o olho na foto, o que eu estou informando para ela? Né? Isso tudo
legal,
é muito bem amarrado.
Legal.
Então, pro álbum, isso foi pensado e eu já tinha uma vontade de tentar expressar como é que eu vou dizer para as pessoas que eu quero... que o André Prando artista está agora mais perto do André Prando pessoa, que é o que eu quis fazer nesse álbum, né? As letras são mais claras, é uma conversa mais próxima, eu exploro diferentes ritmos, enfim. Como é que eu vou fazer isso? Então eu quis dar uma limpada na minha estética também. Então eu estou usando cores monocromáticas, eu defini muito bem a paleta de cores, baseada na cobra coral e no uso do dourado, né? E dei uma limpada, fiquei muito, tentei usar menos cores,
tem
menos
uma,
elementos.
Outra música que você achou que aquela ali não ia andar tão bem e a que tá chegando mais, tem porque você fala assim,
vou falar, mas o lance do cabelo que eu queria concluir, que tem a ver com essa parte estética, é que demorou a pintar. Quando lancei o álbum e fiz uma turnê e tal e tudo, eu tava cabeludo ainda, são 15 anos de cabelo, sempre fui cabeludo. Quem me conhece,
rapaz,
quem conhece o artista André Prando, só conhece
cabeludo.
O artista cabeludo. Né? Mesmo que eu fazia alguns cortes de cabelo, era sempre mantendo o formato do cabelo longo, que tem a ver com minhas origens, com a referência hippie, contra a cultura, rebeldia, que é uma construção de infância que eu fui carregando, né? Agora, eu tava já querendo fazer uma mudança diferente no cabelo também, de realmente limpar. E não é uma negação a momento algum, sabe? Não é uma negação ao antes. Mas é só uma virada de página. A gente só vive uma vez. Eu não quero ter a mesma cara a vida inteira, sabe?
Cabelo é uma coisa que vai crescer de novo.
Vai crescer de novo. É uma representação, para mim, que sempre considerei um elemento forte no, na minha estética.
É.
Foi um gesto
teve,
de desapego.
Teve uma reflexão
forte.
Assim, uma reflexão não?
Reflexão forte, fiquei meses, cara.
Pra poder.
E aí, quando
chegar na tesoura e.
E o ato de cortar foi meio que do dia pra noite, assim. Eu já tava querendo. Aí eu tinha um show especial pra fazer, que era um tributo a Sérgio Sampaio no aniversário dele, na sexta-feira, lá no Bris. Aí na quinta-feira eu falei, velho, agora eu vou cortar o cabelo, vou chegar amanhã no show sem avisar ninguém com
cabelo curto.
Vai ser um doideiro. E o corte de cabelo roubou a cena do show e tudo, assim. Foi ótimo. E aí eu me dei conta que esse ato era uma concretização de uma coisa que ainda estava em andamento da maturação do Iririu.
É.
O corte de cabelo ainda faz parte do mostrar da nova identidade estética do Iririu, sabe?
Ok. Acho
por
que...
mais que o grande cabelo faça muito sentido dentro, dentro das identidades que permeiam a história Iririu, né? Mas o desapego também faz, sacou? Então, faz parte desse layout minimalista enxuto, faz parte de uma virada de página, faz parte de um se aventurar a algo novo, faz parte de um desapego.
Você chega no espelho e olha assim, você... Oi, André.
Tô adorando, ó, já tô acostumadaço. As pessoas, eu tô amarradão em ver o espanto das pessoas e o quanto que as pessoas são apegadas.
É.
Eu ouvi coisas absurdas, tipo assim, nossa, mas você agora perdeu sua identidade. Não consigo te olhar mais, não sei o quê, saudade do cabelo, você não sente falta. As pessoas estão muito apegadas àquela imagem ainda.
Verdade, cara.
E aí, com elas. Isso é com elas.
Tem nada a ver comigo.
Eu tô ótimo, eu tô adorando. Tô experimentando novos cortes, novas sensações, andando de bike todo dia, sentindo o vento bater.
É, isso que eu ia perguntar pra você. É agora ficou mais leve, né? Tem uma economia aí.
Mas voltando na pergunta que você disse de...
Tem aquela música que, de repente...
Uma música que eu tinha uma expectativa e ela tomou outro rumo, né? Deixa eu pensar.
Porque o disco tem isso.
Cara, Voltinha de Bike. É porque Voltinha de Bike é uma música que quase não entrou no disco, porque eu achava ela muito lado B. Tipo assim, ela era muito gastação de onda. É a música que fala do
rolezinho,
bicicleta,
do rolê na bike.
E fala do LSD bike também, né? Então era realmente um disparate, mas uma grande curtição, assim, porque a poesia é muito boa. E aí...
Mas, cara, as pessoas estão usando cada vez que vai dar um rolê de bike.
Total, não, total. E eu pensava nisso. Mas aí eu ficava assim, pô, quase ficou de fora. E quando a gente realmente botou ela dentro, eu falei, não, tudo bem, o álbum... É legal ter os lado B, uma coisa mais assim. E o arranjo deu um up nela. Ela ficou super alto astral. Tem uma vibe Fela Kuti misturado com a vibe Paralama de Sucesso.
Tem.
E meio Beatles, assim. Tem muitos coros, enfim. E aí a galera começou a gostar muito. A galera da rádio começou a tocar muito. É, a Rádio Rocket toca ela direto.
Eu acabo vendo ela em posts, quando a galera tá
andando. A galera andando de bairro, postando. Realmente, ela ganhou o seu lugar. E tem ganhado. Assim, na verdade, é um álbum que vai fazer um ano agora, em julho, mas eu considero ainda um bebê de colo.
Tem muito
artista que tem outro pique de produção, assim, que todo ano lança um álbum, todo ano tem coisa. Mas aí cada um com sua estrutura e sua realidade, né?
Verdade.
A gente lançou o álbum e começou a plantar e colher coisas dele, assim. E aí tem muito show pra fazer ainda, sabe? Então vai fazer um ano, já tô pensando realmente em como vai ser um próximo trabalho, já temos ideias, mas é um álbum ainda...
Eu também acho que é um pouco isso.
Eu trabalho muito tempo meus álbuns. O Estranho Sutil, que foi meu primeiro álbum lançado em 2015... enquanto eu não lancei o Voador em 2018, eu tava fazendo show do Estranho Sutil, sem ser repetitivo, sempre alguma coisa. Tem música do Voador, que eu só lancei depois, mas que já tava no show antes, sabe?
Você fazia alguns testes pra ver a reação, pra ver como é que
é. Experimentar, você quer trazer novidade pro show também, né?
Deixa eu mudar de assunto rapidinho. Eu vi
Pode demorar mudando.
Eu vi um Fai falando sobre o baú do Raul.
Ai, que massa.
Como é que entrou essa coisa do baú?
Raul tá presente aqui, super, né? Raul é um das
Raul
principais
é
referências pra mim. Um artista que eu realmente, como eu disse, eu não venho de família de artistas. Mas eu ouvia esse vinil em casa.
Tinha lá.
Aquela coleção básica que todo mundo tinha, assim, né, meu? Tinha ali um Saltimbancos, um Legião Urbana, um Raul Seixas, uma Maria Bethânia, né? Não tinha muitos disso, não, mas tinha alguns. E um que tocava muito era o do Raul Seixas, que meu pai adorava.
Nossa.
Então foi uma das minhas primeiras memórias de vida, que também é musical, é eu ouvindo o vinil do Raul Seixas, Mosca na Sopa, assim, inesquecível. Imagina pra cabeça de uma criança ouvir uma música com barulho de de mosca passando.
O Raul já misturava um sintetizador, as cores.
E um batuque de macumba.
É,
sabe?
Já
tudo,
tinha.
Tudo era muito...
Raul é sensacional, cara. Tá tudo ali.
Muito.
Como
então,
que pintou
então
a conexão?
Ouvi.
Como é que pintou a conexão?
Sempre, só pra contextualizar, que sempre foi um artista importante pra mim, né? E tá aqui. Aí, cara, eu conheci a Vivi Seixas, que é a filha do Raul Seixas.
Como é que você conheceu? Como é que ela apareceu num show?
Não, tem um amigo meu, que é um grande músico e produtor musical lá do Rio de Janeiro, que é o Carlos Salles, que ele já ele tocava com o Maurício Baia,
okay.
Que já tinha envolvimento também com...
O Maurício já faz Raul.
Já fazia Raul há muitos anos.
É.
E para além disso, o Carlitos tem o seu estúdio, ele sempre gravou coisas pro Rick Ferreira. E o Rick Ferreira é o braço direito do Raul Seixas. Gravou guitarra em toda sua obra.
Nossa,
e não
Rick
só.
É bom demais.
E é importante lembrar, porque o Rick, ele gravou com a galera.
Verdade.
Ele gravou...
Não, nessa época aí,
ele gravou discos do Belchior. Grandes clássicos do Belchior são guitarras do Rick Ferreira.
Sensacional.
Gravou Zé Ramalho, gravou Guilherme Arantes, gravou vários sertanejos dos anos 90. O Rick é um grande produtor guitarrista da nossa música
ele
brasileira.
Ele tá no Rio, Rio, Gui.
Mora no Rio.
Mora no Rio.
E aí, muita coisa que o Rick grava é no estúdio do Carlitos. Então, e o Carlitos, já conhecendo meu trabalho, já sendo fã do meu trabalho, falou, mano, você precisa se conectar com essa galera
que
são herdeiros da obra do Raul,
não,
sabe?
Sensacional,
porque são
cara.
Pessoas que tornam vivas a obra do Raul e continuam tocando a obra do Raul. Então, ele estava se referindo tanto ao Rick Ferreira quanto à Vivi Seixas. Então, ele me apresentou os dois. A Vivi, então, primeiro a gente se conheceu via internet, trocava mensagens e tal. E a gente se conheceu pessoalmente num baú do Raul, no Circo Voador, em que eu não me apresentei, mas eu estava lá.
Estava lá para ver.
Frequentando. E quem foi lá me levar no camarim para conhecer ela foi a Linda Ramalho, que é a filha do Zé Ramalho,
que
é minha amiga também.
Maravilha, maravilha.
E aí, fomos construindo uma amizade, assim. E a Vivi... Cara, Vivi é uma das pessoas que cuida da obra da família com mais carinho que eu já vi, sabe? Não tem ego, não tem uma coisa assim de...
É legal, porque eu
ela
vejo,
usa,
muito,
ela,
eu vejo
ela...
muito artistas novos, cara, que ela acaba dando uma luz às vezes ali.
Sim, porque, tipo... mas ela usa a obra do pai... Usa a forma errada, sim. Uhum. Mas ela torna, ela faz questão de
não,
tornar
mantém
a
vivo,
obra do
cara.
Viva,
mantém vivo, é. Tipo...
É incrível, super envolvida, faz posts, faz...
E Raul tem isso,
não tem,
cara.
Ela não tem problema em assumir, sabe? O lugar de filha que ama e que homenageia o pai. Isso é muito bonito.
O Raul é igual a Fênix, cara. O Raul, ele tá... Todo dia você vai ver gente gostando de Raul.
Sim.
Por quê? Porque a obra dele já é igual Beatles, cara.
Total.
Ele é extensa e ele fez um pouquinho de tudo.
Um pouquinho de tudo. É incrível como o Raul, ele é lado A, porque qualquer pessoa, assim, que conhece minimamente de música, sabe listar 10 sucessos do Raul, assim,
verdade,
assim.
Verdade.
E ao mesmo tempo ele era marginal, né, cara? Pelo estilo de vida que ele levava.
Ao mesmo tempo ele tinha músicas que é...
Sabe, a galera costuma taxar ele de doidão, sabe? E tudo isso, digo isso porque tem a galera, os malditos da MPB, por exemplo, Tom Zé, o Sérgio Sampaio, essa galera sofria com isso. O Raul, ele sofria um pouco disso também, apesar de ser lá do ar, e as músicas são extremamente inteligentes, sabe? E filosóficas e profundas. Mas ele dialoga com um grupo muito grande, sabe? Ele era muito popular, sabe? Então, enfim, só para contextualizar, né, as referências. Mas a Vivi, em algum momento, acho que foi em 2018, ela me mostrou uma música que o Inesta, do Raul, ele escreveu para ela quando ela era criança, que chama Vivian.
Ah,
e ele não gravou. E ela me pediu para gravar.
Que legal,
então eu gravei,
cara.
Essa música do Raul com produção musical do Rick Ferreira.
Que legal, cara. Você encontrou com essa galera. Que ambiente.
Produção do Rick. O Rick gravou também. O Rick chamou, inclusive, o Paulo César Barros, que também foi o baixista do Raul.
Nossa, sensacional.
Para gravar.
Que momento, hein, cara?
É, então aí lancei essa música, acho que em 2024 ou 23, no aniversário da Vivi, que foi em maio. Com um videoclipe. O videoclipe, inclusive, a Vivi e a Kika Seixas participaram do processo da produção com muito carinho o tempo todo, assim. Então, o clipe mistura animação feita pela galera aqui da Comboio, que é uma produtora aqui do Espírito Santo, tem animações, e mistura registros fotográficos do acervo pessoal delas, né? É muito bonito. Tem no canal oficial do YouTube do Raul Seixas.
É, que legal, cara.
E tá nas plataformas digitais.
E tá no seu também.
Isso, também.
Vou aproveitar e falar um pouco.
E aí acabei fazendo o baú outras vezes, né? Eu toquei no baú do Raul no Circo Voador.
Todo ano tem um baú? Como funciona o baú do Raul?
Quase todo ano. Um ano ou outro não aconteceu assim, mas a ideia é que seja um tributo anual mesmo. Eu acho que tem todo ano, sim.
E esse ano eu vi que tá você...
Eu toquei em 2022 ou 23, eu acho, no Baú do Raul pela primeira vez, no Circo Voador. Depois o Baú do Raul aconteceu pela primeira vez em Salvador, que tinha que acontecer na história.
Claro, pô.
Nunca tinha acontecido. E aí rolou na Concha Acústica, e aí eu fui lá também me apresentar, participei. E agora vai ter de novo no Circo Voador, o especial 80 anos do Raul, né? Tem eu, tem Frejá, tem Ana Canhas, tem o Chico Chico,
boa,
a própria Vivi vai participar, o Baia, o Rick Ferreira, uma galera, Benegão.
Daqueles showzaços, assim.
Imagina agora, né? Sabendo esse contexto todo que eu acabei de dizer, imagina como eu me sinto emocionado em estar ali fazendo parte desse momento tão importante, homenageando um artista tão importante. Num dos palcos, um dos principais palcos do Brasil.
Momento mágico, né, cara? Momento mágico.
Emociona mesmo, assim. E é o tipo de coisa, assim, que... Cara, isso fica na minha história. Isso fica na história de todo mundo envolvido, na verdade, sabe? É muito emocionante. Eu sinto que é um tipo de coisa que acontece que me dá a sensação de estar contribuindo com alguma coisa importante na vida, sabe? Parece que não
é. Não, cara. É talento grande, mesmo, cara. É você.
Na grande página da vida, assim, eu escrevi uma linhazinha ali. Mais uma vez.
É luz, cara. A verdade é que, cara, essas trajetórias que acontecem, a gente trabalha com música pra isso, cara.
É tudo porque tem que ser, né, cara?
Tem que ser.
Pra mim, parte sempre dessa ideia de que. É de verdade, é do coração.
Isso
tem que ser
aí,
feito,
é isso
sabe?
Aí.
Então, eu não me considero um artista famoso, cara. Né? Tô distante disso, assim, e nem que tem muito dinheiro, mas eu não preciso disso. Mas não... eu preciso fazer o que eu faço, sabe? E tudo que eu faço é com muita verdade, então...
Isso aí, cara.
Pô, às vezes fica uns 2, 3 meses sem conseguir fazer um show grande, sabe? Aquela agonia, assim, que você tá tocando. E é foda mesmo, às vezes a conta tá apertada, mas, cara... É importante lembrar o que eu faço, sabe? Quando aparecem pequenas, grandes conquistas, são degrauzinhos,
Acho que a gente, quando
de forma sólida, sabe?
Quando entrega alguma coisa assim, você é um pouco eu. O sucesso, a galera fica medindo o tamanho que é. Não tem isso, a gente tem sucesso, cara.
Acho que o sucesso é...
A gente faz o que a gente gosta.
Ter sucesso no que se propõe, sabe? Então
é
isso. Quis gravar um álbum assim, assado, gravei.
É, isso aí.
Fiz uma coisa assim, fiz. Pô, o Marquete tá aqui com o Jura, bater um papo legal, tô aqui. Então, estamos sucedendo, uma sucessão de sucessos.
Deixa eu aproveitar esse gancho. Como é que acha o André em redes sociais?
Antes das redes sociais, é muito fácil me encontrar nas ruas também.
De bike, de bikezinha.
Sempre rodando, de bicicleta, ou enfim. Mas é só buscar por André Prando, seja no Instagram, no YouTube, no TikTok. É fácil achar nas plataformas digitais. Serão todos bem-vindos.
Iriril tá no Spotify, tá no...
Iriril, todo minha discografia tá no Spotify, no YouTube.
Eu vi que você trabalha muito bem essa parte, muito legal.
Valeu.
Pô, o papo tá bom demais, André. Eu podia estender aqui mais umas duas horas. Mas tem que agradecer a presença, cara. Que papo bom, cara.
Iriu.
E a gente ia longe aqui. Muito obrigado a presença. Sucesso sempre.
Tamo junto, obrigado.
A hora da música.
fantasia, meu jeito de andar. Quantas vezes eu me atropelei, falei demais, sem ter o que dizer. Quem se presta a ouvir com atenção, topa perder, ganha na humildade. Nunca tenho tempo e, no entanto, tô cercado pela eternidade.
Podcast A Hora da Música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória.